Olá, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag repudia mais uma morte no campo e cobra do governo rapidez na reforma agrária.
E mais, trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Brasil se preparam para a maior feira de agricultura familiar do país.
Pelo fim da violência no campo.
A Voz da Contag dessa semana começa com mais uma triste notícia de violência no campo.
É, Alan, foi o assassinato do sindicalista Décio Vitor Leôncio, de apenas 25 anos, no último dia 14 de setembro, no município de Porto dos Gaúchos, em Mato Grosso.
Décio foi morto a pauladas na sua casa por pessoas ainda não identificadas pela polícia local.
Em nota oficial, a Contag considera inadmissível que, em pleno Estado Democrático de Direito, sindicalistas continuam sendo assassinados devido à luta pelo acesso à terra.
Ainda de acordo com a nota, a Contag considera que a luta pela reforma agrária é legítima, tem respaldo na Constituição e não pode ser alvo de perseguições, torturas e mortes.
A direção da Contag também solicitou uma audiência junto ao ministro da Justiça, Tarso Genro, para pedir ao governo federal providências contra a violência no campo. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
O sindicalista Décio Vitor Leôncio trabalhava há 5 anos no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Porto Gaúcho e era responsável pelas negociações da desapropriação da Fazenda Mandaguari. A luta pela posse da terra no município gerou um acampamento de 350 trabalhadores que há 5 anos estão aguardando para serem assentados. Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Mato Grosso, Adão da Silva, já foi solicitada a presença no local do Ouvidor Agrário Nacional, Gessino da Silva, do Superintendente Regional do INCRA e do Procurador da República no Estado, Mário Lúcio Avelar.
E nós precisamos que dê um basta nisso. Eu acho que a violência no campo só vai acabar quando as autoridades se tomarem por conta que eles têm que estar mais com frequência lá no acampamento, no sindicato, nas entidades representativas, principalmente onde sofrem ameaças. Porque depois que vai, aí não adianta, aí não volta mais, né?
Além do crime em Porto dos Gaúchos, na segunda semana de setembro, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de Mato Grosso e o Sindicato de Confresa denunciaram uma lista de 5 sindicalistas ameaçados de morte no município em função da desapropriação da Fazenda Bordolândia. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, considera inaceitável que, em plena vigência do Estado Democrático de Direito, sindicalistas continuem sendo assassinados devido à luta pelo direito de acesso à terra.
Como o Estado brasileiro sempre correu atrás do prejuízo e não tem uma política que se antecipe a esses conflitos, então nós continuamos vendo estourar conflito em várias partes do país e nessa região norte, a região mais recorde do ponto de vista dos conflitos e da violência. E como nós sabemos que a maioria dos assassinatos no campo não chega no final a uma punição exemplar, no máximo os executores, alguns são presos, os mandantes dificilmente são, o que nós estamos fazendo é cobrando do governo federal, através do Ministério da Justiça, um processo de uma política para aquela região, não simplesmente investigar esse caso, mas uma ação que possa avançar no enfrentamento desses conflitos na região norte, que é a região prioritária hoje com relação ao processo de enfrentamento da violência.
Manuel dos Santos disse ainda que o governo precisa acelerar os processos de desapropriação de terra, pois a morosidade da reforma agrária continua sendo a causa principal dos assassinatos no campo.
Nós sabemos que a tendência desses conflitos, inclusive, é aumentar, porque com o avanço do processo do plantio da cana nas áreas hoje já desbravadas, onde está a criação de gado, muita gente vai vender ou arrendar suas terras aqui na região já explorada e vão entrar para o norte procurando avançar o processo da criação de animais. E a nossa conclusão é que o governo precisa ter uma ação efetiva com relação a isso, o judiciário, né, a polícia e o legislativo também, no sentido de forma articulada combater não só esses crimes isolados, mas ter uma política para enfrentamento da violência naquela região como um todo.
Contag na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Em abril de 2008, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, completa 10 anos.
O PRONERA começou a funcionar em 1998, após lutas dos movimentos sociais e sindical do campo. O programa atua na educação de jovens e adultos, beneficiários da reforma agrária. Os cursos vão desde a alfabetização até a especialização universitária.
E para comemorar esta marca, o INCA promove na próxima semana, entre os dias 2 e 5 de outubro, o terceiro Seminário Nacional do PRONERA. Os detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
O objetivo do terceiro Seminário Nacional do PRONERA é fazer um balanço político e pedagógico da atuação do programa nos últimos anos. A partir daí, será realizada uma série de encontros e eventos estaduais no primeiro semestre de 2008. A ideia é fazer, no segundo semestre, uma conferência nacional sobre o PRONERA. Para a secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, esse encontro é muito importante para os participantes avaliarem as experiências educacionais nos assentamentos e traçarem os novos desafios do PRONERA.
Acho que o encontro nacional vai ser um momento fundamental para que a gente possa aprofundar nesses 10 anos de PRONERA quais foram as preocupações que se teve, quais são as demandas daí por diante e qual vai ser a nossa intervenção também enquanto movimento sindical, enquanto articulação, enquanto elaboração de projetos.
O seminário vai reunir representantes de assentamentos, movimentos sociais e sindical, universidades, secretarias municipais e estaduais de educação e ministérios envolvidos no PRONERA. Além disso, participam também um representante de cada curso em execução, de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, do Ensino Médio e do Ensino Superior de cada estado. O Seminário Nacional será tratado no Coletivo de Políticas Sociais da CONTAG, que acontece entre os dias 27 e 29 de setembro. O objetivo de pautar o tema no coletivo é articular melhor o movimento sindical para garantir uma participação mais qualificada no encontro do PRONERA.
Principalmente na articulação com os estados, como que a gente realmente levanta as demandas que estão aí nos nossos assentamentos coordenados pelo movimento sindical, quais são as demandas que a gente tem de ensino, não só de alfabetização, que a gente já tem muito projeto, mas progredindo isso para o ensino, para a continuidade desse processo, principalmente ensino médio e superior.
O programa Territórios da Cidadania, que será coordenado pelo MDA, destinará 50 milhões de reais em 2008 para o PRONERA. Os recursos serão aplicados nos 30 primeiros locais que o programa Territórios da Cidadania irá atuar. Esses territórios estão divididos em todo o país, mas a maior concentração, 16 deles, está no Nordeste.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Nos dias 21 e 22 de setembro, a CONTAG e uma delegação de 15 representantes do Poder Público e do Movimento Sindical fizeram uma visita ao município de Serra Vermelha, na região do Parque Nacional da Serra das Confusões, no sul do Piauí.
A viagem teve o objetivo de avaliar o impacto da permanência dos moradores na região no ecossistema do parque. Isso porque o governo federal pretende ampliar a área do Parque Nacional da Serra das Confusões e as comunidades que ali vivem terão de deixar suas propriedades.
A CONTAG e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí defendem a conservação dos ecossistemas, mas com a permanência dos trabalhadores e trabalhadoras em suas terras.
A CONTAG tem realizado debates com as lideranças e comunidades locais para solucionar o atual conflito existente na região.
No próximo programa, você confere os detalhes do resultado da visita da CONTAG à região do Parque Nacional de Serra das Confusões, no Piauí.
CONTAG na luta pela reforma agrária.
A emissão de posse da fazenda Bordolândia, localizada nos municípios de Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada, no Mato Grosso, está no departamento jurídico do INCRA e deve ser liberada nos próximos dias.
1.200 agricultores e agricultoras ligados à Federação do Mato Grosso devem ser assentados na área. Essa é a expectativa das famílias que estão há 6 anos acampadas ao lado da fazenda. A repórter Vanessa Montenegro traz mais informações.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, assegurou a emissão de posse do INCRA na Fazenda Bordolândia. Com isso, está garantida a posse do INCRA na área que tem 56 mil hectares. Há 6 anos, a Fazenda Bordolândia é reivindicada por trabalhadores e trabalhadoras rurais, por posseiros da reserva indígena e pelos próprios índios. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da FETAG do Mato Grosso, Antônio Paulo, explica o que a federação espera do governo federal.
A posição da FETAG é que tem que retirar quem está ocupando e que dê emissão de posse o quanto antes, né? Que a gente possa também, não só da emissão de posse, mas que o governo federal, juntamente ali coordenado pelo INCA, já possa ter assegurado os recursos para poder fazer PDA, fazer a topografia, fazer licença ambiental para que não crie tantos problemas.
Desde 2001, a comunidade sofre com a prisão e o assassinato de lideranças sindicais na região. Segundo o presidente da Federação do Mato Grosso, Adão da Silva, estão ameaçados de morte o ex-secretário de Política Agrária da FETAG, o presidente do Sindicato de Ribeirão Cascalheiras e líderes sindicais da região. No momento, eles estão escondidos porque correm risco de morte.
Foram contratados por pistoleiro para matá-los. Custa R$60 mil. R$60 mil a cabeça deles para morrer. Então, eu acho que tem que começar a divulgar essas coisas a nível nacional para ver se as autoridades começam a se tocar e para que amenize esses conflitos no campo.
Na última liberação da emissão de posse, apesar de ter sido cassado em seguida, os trabalhadores decidiram que a fazenda vai se chamar Assentamento Guerrilha do Araguaia, em homenagem aos trabalhadores que já morreram naquela região na luta pela terra. Para o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, a desapropriação da área representa uma vitória para o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Nós esperamos que o INCRA emita na posse o mais rápido possível e que essas, né, mais de 1000 famílias que estão acampadas na região possam ser beneficiadas e a gente possa acabar ou diminuir pelo menos o conflito que é existente há décadas nessa região.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Trabalhadores e trabalhadoras rurais em todo o país estão se preparando para trazer seus produtos para a 4ª Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que vai acontecer em Brasília na próxima semana, de 4 a 7 de outubro.
E o evento vai trazer oportunidades de negócios para os agricultores, além da exposição de vários produtos, inclusive orgânicos, de pequenas agroindústrias e as atrações culturais. Os detalhes com o repórter Bruno Freitas.
A Feira Nacional de Agricultura Familiar vai trazer para Brasília agricultores de várias regiões do país, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário é de que mais de 60 mil pessoas visitem a feira. O presidente da Cooperativa dos Produtores Ecologistas de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, Jorge Mariani, vai participar da feira com produtos orgânicos como vinhos, sucos, doces e geleias, que fazem parte da produção de 22 famílias ligadas à cooperativa. Para Jorge Mariani, que já participou das feiras anteriores, a rodada de negócios é a melhor oportunidade para os negócios dos agricultores.
Uma das coisas mais brilhantes dessa feira que é a rodada de negócios ali. Na rodada de negócios, eu aprendi o que o mercado de Brasília queria, como é que ele queria que o produto chegasse, o tipo de logística, o tipo de cobrança, os prazos, as quantidades, né? A forma de trabalhar para mim foi um aprendizado.
Jorge também lembrou que o principal objetivo da participação nessa feira é a divulgação do produto e o contato direto com o consumidor.
Meu objetivo principal ali não é a venda, que termina a feira, eu vou voltar com aquele pouco dinheiro, depois durante o ano eu gasto e fico sem retorno. É mais sim a divulgação, porque eu tenho a empresa já lá, né? Então é fazer aquela degustação bem feita, ter aquela conversa de eu que sou o produtor com o consumidor de Brasília.
A Federação do Rio Grande do Sul vai ajudar no transporte de material e na hospedagem da representante do Grupo de Trabalhadoras de Palha de Trigo, da cidade de Protásio Alves, que vai trazer artesanato para a feira. O grupo trabalha com artesanato em palha de trigo, de onde as mulheres fazem chapéus, bolsas, suporte para panelas e para pratos, entre outros produtos. Para a assessora técnica do grupo Palha de Trigo, Roseli Gonzato, a participação na feira pode render contatos futuros que geram renda para as artesãs.
A expectativa é muito grande porque isso vai gerar vendas posteriores, né? Contatos pós-feira, né? É muito bom participar porque abre horizontes para o grupo, né? Na questão do comércio.
Do outro lado do país, do Rio Grande do Norte, o secretário de Política Agrícola do Estado, Francisco José da Silva, que também vai participar da feira com produtos derivados de mandioca, ressaltou a importância da agricultura agricultura familiar.
Eu acho que vem trazer essa questão de um encontro dos consumidores brasileiros, dessa oportunidade de ver a importância da agricultura familiar, e isso cada vez mais vem fortalecer esse processo que nós estamos buscando desenvolver, questão da comercialização e incentivar cada vez mais as feiras.
Já em Minas Gerais, a Cooperativa dos Agricultores Familiares da Fazenda de Santa Maria, do município de Rio Pardo, vai trazer para a feira produtos orgânicos com base em mandioca e cana-de-açúcar. A cooperativa vai montar seu estande na praça de alimentação, onde vai propor a degustação de tapioca. O assessor da cooperativa, Anselmo Augusto, ressaltou a importância da feira para bons contatos de vendas no futuro.
A expectativa é de fazer bons negócios mesmo e de estar divulgando a marca da cooperativa, né, para divulgando esses produtos no nível a nível de Brasil e a nível exterior também, porque na Feira de Brasília você tem também uma visibilidade no exterior, né?
A Quarta-feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária vai acontecer entre 4 e 7 de outubro no pavilhão de exposição do Parque da Cidade, em Brasília.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Acompanhada da Ouvidoria Agrária Nacional do INCRA e da Polícia Federal, a CONTAG integrou a equipe que esteve no município de Lábrea, no Amazonas, para solucionar a situação de conflito de 2.000 famílias de trabalhadores rurais.
Durante a visita, o INCRA assumiu o compromisso de criar um posto de fiscalização no município de Nova Califórnia, próximo ao conflito, e a união de 3 superintendências, Amazonas, Rondônia e Acre.
A ação vai contar com o apoio da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
A Ouvidoria Agrária do INCRA também se comprometeu em cobrar do governo do Estado um empenho maior na apuração e prisão do assassino do líder sindical Gideão Rodrigues da Silva, em fevereiro de 2006. O INCRA já fez a identificação da área de 3 milhões de hectares, onde estão as 2.000 famílias acampadas. Agora, segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, está sendo feito o processo de georreferenciamento, onde devem ser assentadas dezenas de famílias no local.
O segundo passo, após o georreferenciamento, é identificar os posseiros de boa-fé, de 100 ou até 500 hectares, e o INCRA fazer a titulação desses posseiros, e aqueles grileiros acima de 500 hectares, assim, que grilaram essa terra e estão extraindo a madeira. É o INCRA, juntamente com a Polícia Federal, essa é a nossa cobrança, nós esperamos construir esse acordo, é a retirada pela Polícia Federal dos grileiros dessa região para assentar as famílias que lá estão acampadas e outras que estão cadastradas pelo movimento sindical.
Paulo Caralo explica os demais encaminhamentos decididos durante a visita ao município de Lábrea, no Amazonas.
Nós esperamos e nós construímos uma proposta que a cada 45, 60 dias no máximo, nós estaremos reunidos na região novamente para avaliar o que nós propomos de encaminhamento nesse encontro e ver o que avançou, e na próxima reunião a gente fazer um planejamento que dê continuidade a outros encaminhamentos, outros problemas que surgirem.
Outro estado onde existem muitos conflitos de terra é o Acre. De acordo com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre, existem 40 conflitos no estado, ainda sem solução. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Porto Acre, Raimundo Nonato, foi ameaçado pelo empresário Irani Damian. Segundo ele, o empresário comprou uma área da Fazenda Bandeirante, destinada à reforma agrária, mas que ainda não foi desapropriada. No momento, 300 trabalhadores rurais ocupam a terra.
No Amazonas, as coisas são muito mais pior ainda, né? Os juízes são mais morosos. Isso faz com que os conflitos aumentem, né? Eu mesmo já fui, várias vezes, já fui abordado aí por policiais nas terras aí, a pedido dos fazendeiros, né? Eu estou, inclusive, fazendo um relatório dessa situação, porque eu me sinto inseguro, porque o camarada é poderoso.
Em 2006, o relatório anual da Comissão Pastoral da Terra registrou 40 mortes no meio rural, entre crianças, adultos e idosos, vítimas de conflitos agrários. Este ano, a Comissão Pastoral da Terra já registrou 17 mortes no campo.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Os trabalhadores da cana-de-açúcar da Paraíba fecharam um novo piso salarial no valor de R$ 395.
O valor representa um aumento de 8,2% em relação ao atual salário da categoria. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Além do novo piso salarial, os canavieiros da Paraíba garantiram outras conquistas na convenção coletiva, fechada durante a terceira rodada de negociações, intermediada pela Delegacia Regional do Trabalho da Paraíba no dia 12 de setembro. Na ocasião, foi estabelecida a manutenção da tabela de tarefas e o acréscimo de R$ 7,50 em cima do novo salário mínimo, quando houver o reajuste, como na convenção anterior. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Paraíba, Liberalino Ferreira de Lucena, destacou ainda que tão importante quanto a convenção é o cumprimento de todas as cláusulas estabelecidas.
Mas o que a gente vê, sobretudo, na convenção como toda, é a execução dela, né? Porque há muito desrespeito na convenção. E para isso a FETAG já criou, que tem a Secretaria de Assalariado, criou uma comissão, disponibilizou um veículo e essa comissão que visita diariamente as áreas cortadoras de cana onde os trabalhadores estão. E com isso tem sido um grande trabalho, onde tem evitado a falta de aplicação da convenção e da tabela, sobretudo. O nosso trabalho vai ser centrado na questão da execução da convenção, sobretudo no que diz respeito à tabela de tarefa.
Segundo o Liberalino, outros avanços estão em negociação. Um deles é a chamada horas intinhas, que são as horas gastas pelo trabalhador no percurso de casa para o trabalho.
Nós já estamos discutindo com a Miriri, a empresa Miriri, que é uma das maiores empresas, ela já se propôs a fazer um acordo para pagar essas horas intinhas, e nós vamos discutir este ano sobre toda essa questão aí com todas as empresas. A nossa barganha é que não vamos mais permitir que o trabalhador saia de 4, 5 horas de casa, que ele sai apenas de 7 horas.
E na Bahia, com atraso de 7 dias, os 2.200 trabalhadores e trabalhadoras rurais da Fazenda Mariá receberam seus salários no dia 10 de setembro. O pagamento foi resultado da posse da fazenda pelo interventor Rogério Santana, indicado pela CONTAG e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Bahia. Repórter Vanessa Montenegro.
Assim que assumiu, o interventor reuniu os funcionários e montou uma estratégia de continuidade da administração que foi interrompida após o afastamento da administradora Ana Lúcia de Araújo e da prisão dos sócios da empresa acusados de envolvimento com o tráfico internacional de cocaína. O pagamento dos salários era a maior preocupação dos trabalhadores, que ainda temem pelo destino da empresa no decorrer das investigações em São Paulo. 400 vagas para trabalho em casas de embalagens foram abertas pela empresa Mariá. A empresa era usada como fachada pelo tráfico internacional de drogas e pelo antigo proprietário, o colombiano Gustavo Duran Batista, preso no Uruguai em 5 de agosto.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Piauí aprova lei que combate a escravidão. O mutirão de documentação da trabalhadora rural leva cidadania para comunidades distantes das cidades. Na pergunta do trabalhador, saiba o que pode ser descontado do seu salário. O Piauí tomou uma medida importante no combate ao trabalho escravo. O Estado aprovou uma lei que proíbe o governo de contratar pessoas ou empresas que estejam na lista suja do trabalho escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego. A lista suja relaciona quem comprovadamente usou o trabalho escravo. A nova lei do Piauí determina que essas pessoas ou fazendas não poderão participar de licitações da administração pública, nem receber benefícios fiscais estaduais de qualquer espécie. Em fevereiro deste ano, uma lei parecida com essa já tinha sido aprovada no Maranhão. A decisão é um reflexo da assinatura do governador Wellington Dias da Carta Compromisso contra o Trabalho Escravo. A carta foi uma campanha feita pela Repórter Brasil e outras entidades da sociedade civil que cobrou dos candidatos das últimas eleições prioridade no combate à escravidão. Os trabalhadores e as trabalhadoras do campo, por estarem distantes das cidades, muitas vezes têm dificuldade de tirar seus documentos. Além de uma questão de cidadania, ter os documentos é importante para resolver questões práticas, como matricular crianças nas escolas, receber atendimento no posto de saúde ou abrir uma conta no banco. Porém, muitas pessoas no Brasil ainda não têm documento, principalmente no campo. O problema atinge ainda mais as mulheres. Isso porque, na maioria das vezes, é o homem da família que acaba sendo titular da terra ou que vai no banco pedir crédito agrícola. Para resolver essa situação, surgiu um mutirão de documentação da trabalhadora rural. A ideia é que um grupo itinerante vá até as comunidades prestando esse serviço, de graça. Apesar de ser focado para atender as mulheres, todas as pessoas da comunidade visitada podem tirar seus documentos. O principal documento que o mutirão faz é o RG, que é uma abreviação de Registro Geral. Os outros documentos são o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, e a Carteira de Trabalho. Para ter acesso ao mutirão, é preciso entrar em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais mais próximo de você. Se o sindicato identificar que a comunidade precisa mesmo de um mutirão, deve falar com as delegacias do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o MDA, que é quem organiza os grupos nos estados. Na ausência do mutirão, você pode tirar o seu RG na delegacia de polícia. O CPF você pode tirar nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou do Correio. E a carteira de trabalho pode ser conseguida na Delegacia Regional do Trabalho, na DRT ou na Prefeitura.
Pergunta do trabalhador.
O que pode ser descontado do meu salário?
A lei permite que o empregador faça alguns descontos no salário do trabalhador, como a contribuição para o INSS e a contribuição sindical, que é descontada uma vez por ano no valor de um dia de salário. Se for combinado com o trabalhador, também pode ser descontado até 20% do valor de um salário mínimo pela moradia e até 25% do salário pela alimentação. Se o trabalhador autorizar, também podem ser descontados adiantamentos, mensalidade do sindicato e pensão alimentícia. Mas é proibida a cobrança de juros por adiantamento de salário. É importante lembrar também que é proibido cobrar pelo uso dos instrumentos de trabalho ou pelos equipamentos de proteção individual. O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução e reportagem de Beatriz Camargo e Carolina Motoc, e textos de Fabiana Vesalha. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 770 343 970 Brasília, Distrito Federal.
Juventude, a força do movimento sindical.
Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, a cidade de Ouricuri, no interior de Pernambuco, foi sede do primeiro Festival da Juventude do Polo Sindical de Araripe.
O objetivo do festival foi fazer com que a juventude rural se mobilize e acesse as políticas públicas que já existem, sempre pensando em estratégias para implementar mais incentivos aos jovens. Os detalhes com o repórter Bruno Freitas.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco conseguiu uma parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, com os sindicatos do Polo do Araripe e com o projeto Dom Helder Câmara, além da participação de cerca de 250 jovens. Para a coordenadora de jovens da Federação de Pernambuco, Cícera Nunes, no festival os jovens aprenderam a força da mobilização sindical.
Nós fizemos uma sensibilização para que a juventude se articule nesse sentido, né? A nível de sindicato, de polo sindical e da federação também, para que melhore a sua vida no campo, melhore a vida da juventude, para que ele não deixe o campo, para que não haja o êxodo rural mais com a juventude.
Os jovens que participaram do Festival da Juventude Sindical do Polo de Araripe tiveram aula sobre assuntos importantes para a juventude rural, como educação no campo. Cícera Nunes lembrou que faltam políticas para a juventude rural e que os jovens aprenderam sobre a necessidade de pressionarem os governos municipais e estadual para que incentivem políticas para os jovens do campo.
Tanto o estado Pernambuco como o estado a nível nacional se está em débito com políticas para lazer, educação, esporte e cultura para a juventude rural. E nós discutimos isso nesse festival, onde a juventude também tirou encaminhamento de estarem se articulando com os governos municipais também, até o estadual.
Os jovens de Pernambuco também já concluíram os estudos do programa Jovem Saber. E o estado foi o que teve maior número de atendimentos em todo o país, com mais de 4 mil jovens. Cícera Nunes explicou que o programa Jovem Saber ajuda a manter a juventude na escola, além de oferecer uma boa preparação para que tenha uma maior participação dentro dos sindicatos.
O Jovem Saber oportuniza toda essa mobilização e oportuniza também a interferência, intervenções de qualidade do jovem nos sindicatos. Para nós é um grande prazer estar em primeiro lugar hoje no Jovem Saber no Brasil.
Apesar de terem acesso recorde no programa Jovem Saber, os jovens do campo em Pernambuco ainda não têm acesso a políticas sociais como o Pronaf Jovem, o Primeira Terra e o Consórcio Social da Juventude. Cícera Nunes informou que o Festival da Juventude discutiu esses temas e que os jovens estão se mobilizando para garantirem o acesso a esses programas.
É o Pronaf Jovem que eles já estão se mobilizando, formando grupos no sindicato para procurar os projetistas e acessar o Pronaf Jovem. Eles também estão reivindicando o Consórcio Social da Juventude e também já tem grupos formados para o acesso à Primeira Terra.
Para Cícera Nunes, a juventude rural precisa se unir aos sindicatos para poder acessar as políticas públicas.
E o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais para a Juventude é um apoio da nossa classe quanto trabalhador e trabalhadora rural. A juventude rural, sem essa representação de categoria, é difícil acessar as políticas públicas hoje.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Vou Pra Campinas, de Alceu Valença e Vicente Barreto, na voz de Alceu Valença.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
Saí do Rio de Janeiro às 9 horas, quando o sol feito uma bola derramava seu clarão. Botando fogo nas águas da Guanabara, fez fogo de Guevara e nas asas do avião. Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
Sou azulão, passarinho cantador, cantor da festa de São Pedro e São João. Vou no destino da cidade de Campina, sei as meninas, hoje eu sei que vou brincar. Brilha bonito, feita a estrela matutina. Sem cantar, menina, sei que eu sabia. Sem cantar, menina, sei que eu sabia. Sem cantar, menina. Pela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
Saí do Rio de Janeiro às 9 horas, quando o sol feito uma bola derramava seu clarão. Botando fogo nas águas da Guanabara, fez fogo de Guevara e nas asas do avião. Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
Eu vi o sol e a estrela matutina, vou pra Campina nessa estrada pelo ar.
O azulão, passarinho cantador, cantor da festa de São Pedro e São João. Vou no destino da cidade de Campina, ver as meninas, hoje eu sei que vou brincar. Brilha bonito, feita a estrela matutina. Quem cantar, menina, sei que eu sabia. Quem cantar,